E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando começando, aqui é o Vogel. Como é que está meu amigo Marco Viríssimo?
Eu estou maravilhosamente bem.
Que alegria, Marco. Como é que foi teu último mês? A gente tá um mês aí sem gravar, né? Como é que foi?
Foi um
alguma
mês,
novidade?
Um mês atípico. Teve uma novidade bem grande na minha vida, né? Nasceu o pequeno Paulinho.
Olha aí, cara.
O pequeno Paulinho veio aí.
Pô, cara.
Está aí entre nós.
Como é que foi esse momento, Marco? Tu ficou feliz?
Fiquei bem feliz. Eu achei que eu ia me emocionar. Na verdade, assim, eu tinha a expectativa ou de me emocionar muito ou de não me emocionar at all.
Sim.
Não foi nenhuma das duas, foi meio no meio, assim.
Sei, sei.
Só que aí, momentos depois que o Paulinho já tava no meu colo, e aí veio a mãe da Yasmin, ela chorou muito.
Sei.
E aí eu chorei também.
Sei.
E aí, tipo, eu achei engraçado que a minha emoção teve uma ligação com a emoção dela, assim.
Pô,
pra deslanchar, assim, sabe?
Tu viu a emoção de outra pessoa e aí a tua emoção se sentiu livre
aí,
pra seguir também.
É. Eu acho que foi isso.
Pô, porque na foto que tu mandou, tu parecia muito emocionado.
Eu tava choroso,
Sim. Pô, cara, tu não tivesse medo de desmaiar no parto?
Não, isso eu não tinha medo, não. Eu até, assim, eu não consegui ver tanto a cirurgia, assim, porque tu fica meio que atrás, tem uns paninhos, assim, né? Tu não vê muita coisa. E eu até dei uma levantadinha, assim, pra ver, porque eu tava curioso.
O que tá rolando aí? O que tá rolando aí?
Eu tava curioso.
Oi, Yasmin, olha essa história aqui que eu tô fazendo aqui na cirurgia.
Olha a tua barriga aqui aberta.
Pô, cara, que coisa bonita, cara. E aí, Paulinho já tá lá com vocês. Que dia que ele nasceu? Que dia que foi?
Foi dia 9.
9 do 11.
9 do 11.
Foi tipo umas 8h30 da noite, não foi?
Foi, umas 8h10, 8 e alguma coisinha.
Não sei.
Era pra ser dia 10, né? A gente tinha marcado já uma... Porque foi cesárea, né? Então tava marcado pra dia 10, mas aí ele resolveu que ele ia vir na hora que ele quisesse.
Excelente.
Já veio um menino de opinião.
Não, com certeza. Que é o correto. Que é o correto. Não, vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona as paradas. E Paulinho chegou.
Não, vocês querem amanhã? Leio do engano.
Vou mostrar pra vocês como é que é ter um filho. Que legal. Primeira vez que a gente tá falando sobre o teu parto? Sobre o teu parto.
Eu não tive um parto.
Sobre o parto da tua mulher, do teu filho. Gravando esse podcast, a gente nem falou sobre ele.
Não.
É?
É, porque a gente se viu hoje.
É verdade.
Pela primeira vez.
É verdade.
Assim, a gente se falou online um pouquinho, né?
Mas... Pô, a gente se fala todo dia.
A gente fala um pouquinho.
Tá desdenhando da nossa amizade.
Não, eu digo sobre isso. Sobre isso a gente comentou durante tipo, enquanto tava acontecendo tudo.
Isso.
Eu mandei lá no grupo, mandei uns alertazinhos, todo mundo ficou, o quê?
Eu já tava sabendo.
Tu já tava sabendo.
Eu já tava sabendo.
Pra ti antes.
Pô, eu fiquei felizão assim com isso aí. Mandou o um alerta, todo mundo muito, muito animado. É agora. E eu, galera.
Eu já sei.
Pô, fiquei feliz assim, me senti importante. E então, pô, cara, parabéns aí. Fiquei feliz pra caramba também com o nascimento do teu filho.
Obrigado.
Logo ele vem gravar aqui com a gente.
Logo. Daqui 2 meses.
Ali, ó.
vai falar um Google da aqui.
Excelente. E Marcão, agora que tu é pai, a gente precisa ressaltar ainda mais nossos apoiadores.
Tem umas fraldas pra pagar aí.
Precisamos agora aqui, ó, de muito, muito mais apoio. E vamos ressaltar aqui a galera que assinou o plano no PicPay, nesse tempo que a gente passou fora. É nosso amigo Clebson Henrique, o Rômulo Gobi, eu acho que é assim que fala o nome desse cara, G-O-B-I-I. Gostei do seu nome dele.
Gobi.
O Vitor Fernandes, o Norberto Kropf, o Fernando Jambeiro e o Aloísio Costa. Então, galera, obrigado a vocês por apoiarem o Vogalizando a História.
E no Pix, cara, mandaram pra gente uma contribuição o Bruno Monteiro, o Lucas Marques, a Juliana Trigo, o Abner Krempser, a Jasmine Horst, o Gabriel Cerqueira, o André Gonçalves Araújo, o Lucas Nazário e o João Vitor Brinhosa.
Obrigado, galera, obrigado. Caso a gente tenha esquecido de alguém, pedimos desculpas a todos. Foram, apesar de ter muitas semanas sem gravar, foram semanas bem atribuladas, porque bastante coisa aconteceu nesses últimos tempos.
Muita coisa.
Então, caso a gente esqueceu alguém, a gente pede nossas humildes desculpas aí pra vocês.
Isso.
Marcão, sabe quem tá de aniversário hoje, dia 23 de novembro, Marcão?
Quem?
Cara, o Carlinhos Brown.
Tu gosta do Carlinhos Brown?
Ah, sim, tem umas músicas que eu acho legal tudo, mas não sou
fãzão
do Carlinhos
Brown. A efusividade dele me incomoda um pouco.
É mesmo? É muito animado com as coisas?
Não, é porque o que eu tenho mais contato é quando de vez em quando eu vejo o The Voice.
Sim.
E ele é muito animado.
Sim.
E aí eu fico um pouco de preguiça.
Ninguém é tão feliz assim. Eu gosto dele. Eu gosto daquela música dele. Olha, 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 água mineral. Água mineral.
Essa é dele?
Eu acho que é.
Eu conheço pelo chiclete com banana.
Pô, talvez seja. É que eu acho que é dele. Sabe por que eu acho que é dele? Porque teve um Rock in Rio, quente pra cacete, calor do caralho. E ele mandou desligar uns negócios d'água que tava refrescando a galera. Pra quando tocar essa música, sair tocando, girando água na coisa toda.
Pô, a galera morrendo de sede.
E desceram o cacete do Carlinhos Brown. Era a galera tacando garrafa. Tá doido, Carlinhos Brown. Eu posso até também imaginar tudo isso na minha cabeça.
Talvez.
Mas o...
Não, mas eu tenho na minha memória gente jogando coisa no Carlinhos Brown. Mas então, eu achava que era Rock in Rio?
Era Rock in Rio. Eu não sei se é por esse motivo.
Ah, acho que era pelo motivo de sempre. Metaleiro esperando entrar uma banda de metal e tendo que ouvir MPB antes.
Pode ser. Pode ser. Como é que pode, né? O dia do metal. Vai tocar aqui o Metallica, o Motorhead, o Iron Maiden e o Carlinhos Brown.
Óbvio que vai dar merda. Pô,
quem que deu a ideia do Carlinhos? Ou ele tem um agente? Porra, os caras não estão muito preocupados.
Isso acontece o tempo todo, cara.
Não é? Porra. Também é aniversário hoje, cara. Inclusive, o Carlinhos Brown está completando 60 anos. Também completando 60 anos está o Nicolás Maduro. Olha, o cara aí, ali da Venezuela.
Figura polêmica.
Porra, bicho maluco. O Azafa Powell, cara. Aquele que era o ícone da velocidade antes do Usain Bolt. Está completando 40 anos hoje. A Fernanda Gentil, aquela grande apresentadora, 36 anos está fazendo.
Eu tenho uma coisa para falar da Fernanda Gentil.
O quê? Tu conheceu ela, era baita
não,
grossa.
Não. Eu não sabia que era com ela essa cena, mas esses dias ela estava falando sobre o dia que ela... Eu acho que era uma das primeiras vezes que ela estava apresentando alguma coisa, e aí ela entrevistou um cego. E aí...
Foi ela!
E aí, no final da entrevista, ela dá a mão pra cumprimentar o cego. Cara, o cego, obviamente, não tem reação nenhuma.
Nem sabe o que tá acontecendo.
E aí ela... Putz... É, então, valeu, pessoal.
Eu não sabia que era com ela.
É, com ela.
Cara, parabéns aí, Fernanda. Pô. E a Miley Cyrus, cara? Tá fazendo 30 anos.
Eu achei que a Miley Cyrus era mais velha que a gente.
Não, mais nova que a gente. Parabéns aí pra toda essa galera aí. Inclusive, o Fernando Gentil ouve o nosso podcast, tá?
É mesmo.
Ouve o nosso podcast. A Miley Cyrus, não. Mas a Fernanda Gentil ouve.
Por que a Miley Cyrus tem alguma coisa contra a gente?
Não, é porque ela não entende português.
Ah, aí, tem essa dificuldade, né? Do idioma, a barreira do idioma.
A barreira do idioma. Aí não dá. O Carlinhos Brown não, porque ele acha que a gente é muito pouco animado.
Entendi.
Entendeu? Daí ele também não ouve. E o Maduro novo, porque não tem podcast na Venezuela. Não tem nem cachorro.
Não, comeram tudo.
Comeram tudo os cachorros.
Despedidas, Vogel. O historiador Caio Prado Júnior, em 1990, morreu com 83 anos.
Um dos mais importantes do Brasil, hein?
E o ator alemão, o Klaus Kinski, em 91, aos 65.
Outro polêmico, cara. Klaus Kinski. Tu já viste algum filme dele?
Não.
E ele tem um filme que é na Floresta Amazônica, que é A Aguirre, A Cólera dos Deuses.
Nem ideia.
Cara, é filme alemão, antigo, aquele filme que é 3 horas de filme, 2 horas e 59 horas de diálogo. Uhum. Mas era um ator considerado muito metódico, assim. Então ele era bem, muito respeitável pela arte, mas como pessoa detestável, assim, detestavam ele. Uhum. Dos filhos dele, só um foi no velório do cara.
Nossa Senhora. É. Metódico, tu diz do método ou só metódico?
Não, no método, assim, de ser um cara que entrou no personagem. Passava 3 anos no personagem e só saía dele.
Eu vejo muito ator hoje em dia criticando muito esse negócio de método.
Então.
Falando que não precisa dessa porra, só quer ser um babaca.
Eu já ouvi isso aí também. Eu ouvi isso aí também do Jared Leto. Uhum. A Margot Robbie reclamando. Pô, Jared.
só faz o teu trabalho,
para
cara.
Para de me incomodar, cara. Tu não é o Coringa. Marcão. Nesse último mês aí, outra coisa importante que nos aconteceu, vamos já abrir aqui a nossa filosofia semanal.
Nossa, eu achei que tu ia falar, abrir o nosso coração. Não sabia o que tu ia falar, eu tava com medo.
É uma filosofia semanal, mas não é tanto filosofia, eu só queria saber de ti. Qual que tu achou, Marcão, o melhor momento, ou os melhores momentos, do pós-eleição?
Do pós?
Porque esse pós-eleição, cara... Aconteceu. Nosso último episódio saiu dia 26 de outubro.
Uhum.
Faz bastante tempo. Uhum. Então nada sobre a eleição saiu
nada,
depois.
Nada. A gente nem...
Não é do segundo turno.
Comemorou
nada.
Que a gente
nada.
Não tá vivendo mais uma maluquice.
Nada. Não tem mais segunda-feira.
Não, no comunismo não tem segunda-feira.
Não existe segunda-feira, né? Então assim, ó, eu queria saber de ti, cara. Qual que foi a parte da eleição, o pós-eleição que tu achou maravilhoso?
Maravilhoso?
Maravilhoso. Eu achei... Algo bom, assim. Agora o Brasil vai... Seu não, potência do mundo. Não,
que,
não é isso.
O que mais me marcou foi, assim, o primeiro momento dos perdedores, dos bolsonaristas fechando estradas, eu tava com um filho pra nascer.
Ah, é verdade.
E eu tava cagado, e o parto ia ser em outra cidade.
Sei.
Um lugar que estava sendo constantemente trancado.
Tava fechado lá.
E eu tava, tipo, o que vai acontecer? Não sei. E esse foi o momento mais marcante.
Pô.
Bom, ele não foi.
Pô, tu não teve um momento de graça vendo na internet, assim? Se fosse perguntar qual é o teu meme preferido?
Meu meme preferido é o meme mais singelo que tem. Ele não é do pós-eleição, ele é durante a eleição. Que é o Que Tristeza.
Esse é bom pra cacete, cara. Esse é bom pra cacete.
Eu rio demais. Ele é muito simples, ele é muito...
É porque ele é muito construído, né, cara? Tem toda a caminhada dramática, o silêncio que antecede, a olhada na câmera. Pô, tudo aquilo ali parece que foi de propósito.
É muito bom.
Parece que foi de propósito.
E o teu qual que é?
É o cara num muro gritando... Os meus filhos! A minha família! Me ajudem! Esse cara.
Esse cara é bom. Cara, pô, toda essa galera teve muita coisa boa.
Cara, cada vez que um deles aparece, eu estaria mentindo se eu disser que eu fico triste, assim. Eu acho até engraçado, cara.
É bem engraçado.
Porra, não, eu acho mesmo. O maluco do caminhão.
O cara abraçado no caminhão, que nem o Homem-Aranha,
cara.
No Homem-Aranha 2.
Cara, porque assim, eu fico imaginando o que que tá por trás disso aí. Em algum momento ele subiu, ele não tava no caminhão sempre, ele subiu.
Não.
Como foi quando ele subiu nesse caminhão? Quando ele subiu, eu acho que o cara, cara, vai lá, tu é maluco mesmo, vou mostrar que eu sou doido, vou segurar aqui no caminhão.
É,
o caminhão saindo, isso mesmo, e o caminhão saindo, e isso, vai lá.
Ô Zé, tá muito longe.
Ei, volta. E aí uma hora acabou. E o cara foi embora mesmo? E é isso?
É, com certeza esse cara subiu no caminhão e falou, tu não vai sair daqui. Eu não vou sair daqui.
Meu amigo, eu tô dirigindo um caminhão.
É só eu pisar no acelerador.
Eu não preciso... Meu Deus do céu. Então, cara, tô achando maravilhoso, maravilhoso. E a gente tem muita manifestação na nossa cidade, né?
É, uma cidade que... Tudo foi fechado.
O ponto e o point da galera tá sendo aqui.
É, não. Itajaí virou uma ilha naquela... É. Assim, agora já tá mais normal, mas...
Eu fui em São Paulo. E lá a galera perguntava, pô, de onde é que tu é? Cara, eu tinha que dar uma vírgula. Sou Santa Catarina, mas...
Mas...
Direto? Porque o olhar das pessoas era de julgamento.
Uhum.
Era com a cidade Itajaí. Ah, aquela lá do... Estão se reunindo na frente da Marinha lá? É. Mas... Eu não. Vamos ter a dúvida da galera, Marcão?
Bora.
Partindo agora pra conteúdo do Vogalizando a História de novo, né? Olha só esse cara aqui. Vogel, a Copa do Mundo é maior que as Olimpíadas? Eu imagino que a pergunta do cara seja porque a gente lançou dois vídeos de Copa do Mundo recentemente. É um vídeo contando a história da Copa e o outro vídeo falando ali de fato de questões geopolíticas, os países que se enfrentaram fora, dentro e tal. E a gente vê, pô, qual dos dois será que é maior? Em número de atletas, de esportes e tudo mais, a Olimpíada ganha. Só
Sim.
que em popularidade, meu amigo...
Futebol é o esporte mais popular do mundo.
Então a Copa do Mundo, em popularidade no coração das pessoas, até porque, pô, Copa do Mundo geral para pra ver... Cara, eu assisti o jogo do Irã.
Tu viu o cara dos Estados Unidos que levantou a camisa e tava escrito...
It's soccer.
It's assim. Called soccer, alguma coisa assim.
Não.
O cara já tá lá de bicão.
Meu amigo.
O que ele quer?
O país que empata com o país de Gales não tem direito a opinar nada. Então não. Pô, tá doido, cara. Então assim, ó, ninguém para de fato pra ver a competição de arremesso de peso quando rola as Olimpíadas, sabe?
Sim.
E agora no Copa do Mundo todo mundo para pra assistir tudo.
Sim.
Não digo todo mundo, mas assim, é bem comum que todo jogo seja de fato um jogo legal de assistir.
Eu não sou um espectador assíduo de futebol em geral, mas eu sempre vejo a Copa, assim, maioria das vezes eu vejo todos os jogos.
É. Então, a popularidade da Copa já ultrapassou a popularidade das Olimpíadas já.
O Almeida.GabrielRibeiroD.
Pô, como deve ser difícil, né? O nome do cara deve ser Gabriel Ribeiro de Almeida.
Sim.
E aí, pô, no Instagram não aceita nada.
Foi aquela sugestão quando ele foi fazer e-mail, aí deu dar essa sugestão.
Pode ser.
É, Vogue, se a Iugoslávia ganhasse uma Copa hoje, o título ficaria com quem? E se a União Soviética vencesse?
É porque é o que ele tá dizendo, se esses países existissem,
uh-huh.
De quem seria esse troféu hoje? É porque os países têm herdeiros, né?
Sim,
esse cara não
sim.
tá ligado nisso aí.
Ah, talvez ele queira dizer quem seria o maior representante desses.
É, o guardião do troféu da Copa. Seria para quem, sabe? Entendi, então, entendi. Seriam para os países herdeiros. No caso da Iugoslávia é a Sérvia, da União Soviética é a Rússia. E em outros casos, por exemplo, da, se a Tchecoslováquia tivesse ganho, seria a República Tcheca, a Tchequia.
Sim, sim.
Então, cada país, quando tem esse lance de separação e tal, a gente vai se dividir, tudo mais, é definido qual país que pega o legado esportivo desse país. Então, no caso da União Soviética, a Rússia, da Iugoslávia, a Sérvia. Então, resolver a vida das pessoas, Marcão?
Bora.
Olha só essa aqui, ó. Perguntei pra mina se eu tenho chance com ela. E ela respondeu, não sei. KKKKK. O que significa?
Pô, pode significar muita coisa.
Pô, não sei. Tem chance contigo? Não sei.
É, não é não, né? Não é um não.
Pô, mas eu acho que ela só não
Também quis... não é um sim.
Eu acho que ela só não quis magoar o sentimento do cara.
Será?
Não sei.
Pode ser isso, ou pode ser só, tipo, ela tá com vergonha de falar que...
Eu quero ver o quanto tu quer ficar comigo, não sei, vamos ver.
Às vezes ela não quer ser muito direta, alguma coisa assim, não sei.
Eu sempre desconfio desses não sei. Eu desconfio, porque eu acho que às
o
vezes...
O ideal é tu pensar que é não.
É. Eu iria nessa, eu não sei. Se tu não sabe, então quem é que sabe? Pô, não, então... Porque eu acho que assim, ó, se a pessoa tem interesse, ela tem interesse.
É. Então, sim, sim.
Acho que vale mais a pena parar de incomodar essa menina, seguir
em frente. Mas o que eu digo é que às vezes dizer sim soa... Não sei.
Vou dar moral demais pra essa pessoa aqui.
É, não sei, não sei.
Ah, mas... Eu acho que se a pessoa... Assim, ó, tu chegou até a manha. Olha só, vou jogar bem real pra ti. Tô interessado. Tô afim de dar uns beijinhos em você. Tu tem interesse? Não sei. Vai te fuder.
Mentira, mas olha
mentira.
Só.
Mentira, eu não sou assim, mas assim.
Olha só, é não sei kkkkk. O kkk...
É. Mas será que o kkk aqui, ó, é a resposta da pessoa ou foi ele que mandou isso aqui?
Ah, daí tem que saber.
Não sabemos. É. Porque pode ser só aquele, ah, não sei, Jorge.
É.
E aí?
Então.
E aí? Talvez.
Talvez.
É, mas assim, ó, tu não ganha uma resposta positiva. Se tu tem uma resposta positiva, segue em frente, cara.
Sim, sim.
É onde eu iria.
Não, eu sou um grande defensor de que o não é não, mas o não sei não é não. Esse é o problema.
Mas não é um sim, eu vou pelo sim. Sim, pode vir, então vou. Não, aqui não sei. Não, se tu não sabe, então não vou. É. Não vou, então não vou. Não, eu não iria.
Dá um gelo.
É. Pô, pergunta então, quem sabe? Se tu quiser, aqui eu sim. Se tu quiser, eu sim, aí tu vem. Eu deixaria aberto isso aí, mas entendi. Eu não iria incomodar essa pessoa, não. Então, porque, pô, vim aqui na humildade e tu não me dá resposta, pô. Ah, então vou embora.
Não sou bobo.
Ah, tá pensando o quê? Pensando o quê? É, tá doido?
Cerveja todo dia ou só de quarta a domingo?
Pô, acho que aí depende da idade do cara, né? E da responsabilidade que ele tem também.
Tu sabia que a... Eu acho que é a OMS, sei lá. Mas algum órgão de saúde. Classifica o alcoolismo não pela quantidade de vezes que tu toma, mas pela periodicidade. Se tu tomar todo final de semana, tu já é um alcoólatra.
Sim.
Se, tipo, tu nunca... Deixa de tomar.
Ah, saquei.
No final de semana.
Saquei.
Porque tu precisa tomar.
É uma regra.
É.
Da cara que tem tempo, tem que fazer.
Isso.
Saquei.
Tu já é considerado um alcoólatra.
Pô, não sabia não, cara. Não sabia não?
É.
Ui. Ah, mas então a gente não se enquadra nisso aí.
Não, não.
Então não, porque a gente é pela oportunidade. Veio ela, vem e abraça. Sim. Não porque a gente tem que criar obrigação de fazer.
É, eu digo que teve momentos da nossa juventude que sim.
Tá, teve.
Mas não. Hoje em dia não.
Não, passou faz tempo e passou bem.
É.
Então assim, ó, todo dia, não trabalha?
Pois é. Não, todo dia é obviamente um problema.
Ah, pô, tá doido? Mas assim, pô, todo fim de semaninha aí, se tu quiser, se tu gosta, vai.
E ele só deu duas alternativas muito de alcoólatra.
Não é? Ou de quarta a domingo. Só segunda e terça que tá de boa. Segunda e terça não.
Porra.
Mas o cara que é campeão, manda ele gravar o podcast com a gente aqui, pô. Vem pra cá. Não, pô. Tu tens a manha ainda de fazer durante a semana, tomar um alquinho?
Eu tomo, mas eu tomo muitas vezes... Tipo, duas latinhas. E é bem esporádico, assim. Eu, tô afim de tomar uma cervejinha. Ou muitas vezes eu tomo pra acompanhar uma refeição porque eu acho que aquilo combina com cerveja.
Show.
Tipo, verdade. Hambúrguer eu acho que combina com cerveja.
Gostoso mesmo.
Então, rola no dia de semana, mas não com frequência.
Excelente. Tá respondido aí pro nosso amigo. Curiosidade da semana, Marcão?
Fale.
Marcão, sabia que em Israel é ilegal levar um urso pra praia?
Olha, não sabia. É legal aqui?
É, aí, ó. Não tem nada que diz que não pode. Mas assim, ó, vou dar a dica. Se for pra Israel, vai conhecer o país, meu amigo, as prisões em Israel costumam ser meio brutais.
Uhum.
Então assim, ó.
Deixa o urso em casa.
Não, não. Deixa ele em casa. Não leva. Não leva na praia. Se for na montanha, aí leva, aí pode. Só não pode na praia. Na praia pode assustar as pessoas.
É que o urso também não gosta de praia. Deve ser mais pro urso isso aí.
Ah, faz sentido.
Não, o urso peludão, ele... Pô, imagina o calor que ele sente.
Isso aqui foi a Luísa Mel, legisladora. Criou lei aqui, ó, pra salvar os animais. Com certeza, isso. Com certeza.
Em 1977, os fundadores da Ben & Jerry's fizeram um curso de produção de sorvete à distância.
Cara, como é que é possível? Um dos melhores sorvetes do mundo e os caras são formados à distância.
Ah, eles são formados. Eu achei que eles criaram um curso e aí não. Eu tava tipo, e daí?
Porra. Aí não, pô.
Eu sempre que eu vejo um Ben & Jerry's, eu vejo a embalagem e eu vejo a cara deles, porque tem a cara deles na embalagem.
Ah, nem lembro.
Tem não a sei. Cara deles. Eles têm muita cara de dois maconheiros que tiveram uma larica foda e começaram a misturar sorvete e fizeram sabores.
Eu vou te falar que eu acho que foi isso aí mesmo.
Eu tenho certeza que é isso.
Eu acho que foi isso aí mesmo.
Só de ver a cara deles.
De ver a cara e saber que os caras fizeram o curso online. Em 77. Por carta o curso. Como é que é a prova num curso desse?
Tem que mandar um sorvete descongelado pros caras provar.
Pô, aí, ó. Quando a gente pensa aqui, ó, pô, não, minha ideia não é boa, né, meu amigo? Ben & Jerry's era um curso à distância. Pode fazer. Notícia doida demais pra não ser lida, Marcão.
Qual foi?
Mulher coloca casal de bonecos em carro pra evitar assaltos.
Pô, é uma boa estratégia.
É uma boa ideia, tá? Ela pegou uns manequim, colocou no banco de trás, um no banco do lado dela e sai dirigindo pela cidade.
Imagina que sinistro. Tu vê alguém, tipo, 3 horas da manhã...
Então, o brabo é os vizinhos. Que vê o carro estacionado e...
Sempre
meu Deus,
tem
alguém dentro do carro. Não, é um boneco.
Não, sempre alguém dentro do carro.
Não
e
é?
Paradinho assim.
Não é? E tá olhando pra mim. Teve uma vez uma mina que ela tava andando na rua à noite e viu de longe assim, meu Deus, tem um parado ali me olhando. E aí ela continua andando e tal, e um parado. Quando ela chegou perto, era um boneco do Bruno Galhaço.
Do Bruno Galhaço?
Então, pô, cara, o boneco parado é um perigo pra sociedade.
Tu acontece muito contigo de tu botar uma roupa no cabide... E de noite achar que é um cara?
Não.
Não?
Nenhuma vez.
Porra.
Nunca me aconteceu.
Pô, acontece direto.
Não. Nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu.
Achar que alguém invadiu o teu quarto?
Não. O interessante é que tu achou que era uma pessoa e não o demônio.
Ah, não. Pode ser o demônio.
Sei.
Mas é antropomorfo.
Sei. Não, nunca me rolou. Nunca me rolou. Teve uma vez que eu sonhei.
Uhum.
E aí eu acordei no sonho e eu vi um bagulho. Mas assim que eu abri o meu olho, não é mais nada. Mas assim, de achar que é uma roupa, uma coisa assim...
Não, nunca pô... Rolou.
Direto. Pô, mas se é direto, tu já sabe que...
Não, já sei. Porque daí eu olho... Não, ali tá o cabide. Provavelmente é uma roupa do cabide.
Muito bom. Cara,
aí acende a luz e é uma pessoa.
Certeza que tem alguém ouvindo agora pensando que já me aconteceu também. Aconteceu essa noite. Sim. Certeza.
Arábia Saudita declara feriado nacional após vencer a Argentina na Copa. Eu vi isso aí, o Rafinha mandou pra gente, eu tinha achado que era zoeira.
G1. Vi no G1. Se eles caíram na fake news, a gente cai também. Mas, cara, sensacional. Tudo é motivo, né?
Tu viu o cara arrancando a própria porta?
Tu mandou, achei maravilhoso. Cara, maravilhoso.
A Arábia Saudita fez o gol, o cara se agarrou na porta, arrancou
muito
ela
bom.
Fora e jogou.
Muito bom. A Júlia mandou esse dia de um cara que quebrou os vasos da mulher tudo. O gol do Flamengo, ele pegou uma vassoura e começou a quebrar os vasos da mulher. Cara, futebol, o gol faz as pessoas fazer coisa muito maluca, cara. Deus o livre. No Catar, bandeira de Pernambuco é confundida com apoio a LGBTQIA+.
Eu vi isso hoje.
Pô, que ela tem um arco-írisinho, um negócio
tem,
meio colorido
mas
ali.
Mas tá faltando ali o azul e o lilás, eu acho.
Ah, mas colorido, gay, não pode aqui. Pô.
Eu vi que a FIFA tá pressionando o Catar pra eles pararem com essa merda, né?
Então, vamos torcer.
coisa.
Vamos torcer. Porque tem muito capitão, né, que queria usar
esse
a abraçadeira.
Oh, eu fico chateado demais de estar querendo assistir essa Copa. Então. Eu gosto de Copa. Mas, porra, nesse lugar é sacanagem.
É o meu dilema também. É o meu dilema também. Porque assim, porra, não quero dar palco pra isso.
Sim.
Só que eu adoro o jogo de Copa do Mundo.
É, eu acho que não dá pra tu alegar é a nossa cultura com esse tipo de coisa.
Pois então. Perseguição aos outros?
É, tipo, e a FIFA é a maior culpada de isso estar acontecendo lá, de tipo, mas a cultura deles não tem esse argumento.
Então a gente não pode escolher país
não
com
faz
uma cultura
lá,
dessa nesse lugar.
Sim.
Esse lugar não está preparado para receber ainda um evento multicultural.
Sim.
É isso?
Exato.
Não, concordo contigo. Total razão.
Traficantes se disfarçam de Vingadores e pegam traficantes... Não, pera, quê? Traficantes se disfarçam de Vingadores e pegam traficantes desprevenidos durante a operação.
Maravilhoso, né? No Peru. Era uma região escolar. Então, de vez em quando, vai gente fantasiada pra essa escola. Os policiais se fantasiaram de Vingadores, foram caminhando pela comunidade e prenderam os bandidos dentro de uma casa que traficava drogas.
Tá, então eram... Então, policiais pegam traficantes.
Vestidos de Vingadores.
Sim, mas aqui tá traficantes pegam traficantes.
Escrevi errado.
Eu já tava achando que era tipo aquele policial que tá disfarçado de traficante e pega outros policiais que são...
Estraguei a piada. Estraguei a piada. Não é, pô, os policial. Tu lembra quando o Homem-Aranha aqui em Balneário tinha uma pizzaria onde os entregadores iam vestidos de super-herói? E tu lembra quando o Homem-Aranha pegou um bandido?
Eu amei essa notícia naquela época.
Porra. Ele ficou famoso, cara?
Uh-huh.
Ficou famoso?
Será que ele se candidatou a vereador, alguma coisa assim?
Pô, mas esse eu ia ganhar se ele fosse vestido de Homem-Aranha. O Homem-Aranha da pizzaria. Pô, porque imagina o bandido. O bandido acabou de roubar, acho que ele tinha roubado na bolsa de uma idosa.
Uh-huh.
Tava correndo e quando ele olhou pra trás...
O Homem-Aranha
em de cima moto. De uma moto! Cara.
Fantástico. Tipo aqueles bonecos do Homem-Aranha do camelô, assim.
Cara,
que tá numa moto nada a ver.
Meu amigo, aquilo foi... Cara, pensa nesse bandido. O quê? O Homem-Aranha de moto atrás de mim? Não, ele se entrega na hora, deitou. Não, pode pegar.
Fantástico.
Aquilo foi maravilhoso, cara. E ele fez isso duas vezes, tá? Duas vezes ele fez isso, cara. Ainda bem que o Vogueira te avisou, Marcão.
O que aconteceu?
Cara, Caio Castro é processado por danos morais e pode perder 10 mil.
Pô, vai fazer uma falta na vida do Caio Castro. Né?
Caio Castro não gosta de perder dinheiro não, cara.
É verdade.
Caio Castro, ele fica chateado, cara, quando isso rola.
Mas acho que quando ele não tá pagando conta dos outros, ele fica de boa.
Ah, aí pode ser, né?
Carlos Tramontina participará de nova edição do Jantar Solidário.
Pô, excelente, hein?
Carlos Tramontina, o dono da Tramontina?
Não, é um jornalista. Eu acho que é aquele cara do 6 e ônibus, quer dizer, 6 e 8 os ônibus, sabe esse aí? Eu acho que é esse cara. Virgínia Fonseca é criticada por tema de mêsversário de Maria Flor. Coitada.
Olha aí.
O tema era Copa.
Ué, qual é o problema?
Botaram a criança com roupinha do Brasil, aí de certo acharam que era patriota, bloqueador de estrada, coisa assim.
Ah, entendi.
Aí, ó.
É, pô, mêsversário é um negócio polêmico. Se tu tivesse um filho, tu ia fazer mêsversário.
Né? Eu acho que não. Mas é que assim, é que eu sou uma pessoa que já...
Já não gosta muito dessas coisas.
Né? Então não. Então eu acho que não.
Olha pro teu filho, cara.
Cara,
ele não vai lembrar.
Ele não vai saber. Então não.
Eu gostei do argumento de alguém, porque sempre se fala, quando faz uma festa muito grande de um aninho da criança, fala, ela nem vai lembrar, pra que fazer uma festa desse tamanho, alguma coisa assim. E aí eu ouvi um argumento bom, que é, isso não é uma comemoração pra ele. É uma comemoração pra gente que fez ele sobreviver um ano.
Então,
conseguiu fazer ele sobreviver um ano.
É isso mesmo?
Sim.
O aniversário... Cara, no meu aniversário, minha mãe fica muito mais feliz que eu. Ela foi quem teve todo o trabalho, inclusive. Meu trabalho foi chorar pelado no colo de alguém.
Sim.
Então, não, no nascimento. Então, assim, ó, é pros pais da criança, de fato.
Sim.
Tu vais fazer meu aniversário do teu filho?
Eu vou, né?
Mas vai, pô.
O primeiro mês, eu acho legal. A partir daí eu já não acho tão necessário, mas...
Vai fazer qual tema?
O primeiro?
Copa do Mundo.
Eu queria fazer Pokémon.
Ah, bom.
Mas eu fico pensando em tipo, era legal fazer Pokémon quando ele já entendesse o que é um Pokémon. Mas eu gosto de Pokémon.
Sei. Deve fazer o mês aniversário de Pokémon e o aniversário de Pokémon também.
Dá pra fazer.
Ah, sim. Faz aí, Pokémon a vida inteira. Mas de Copa também seria bom, hein?
Ah, aí eu ia ter que botar ele de bolsominion.
Não, mas aí tu bota com outro uniforme. Bota com a cor da Arábia Saudita. Isso. Pô, a gente agora gosta da Arábia Saudita. Os caras matam o jornalista pra cacete. É, vai lá, Arábia.
Rômulo Estrela confessa que recebe nudes. Não repasso.
Cara.
Então por que confessando?
Não é. Olha, eu recebo, mas eu não passo não.
Não fui eu.
Não, 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 não. Já tava aqui quando cheguei. Porra, cara. Eu gosto quando... Como é que surge esses assuntos na vida dos famosos? É. Sim, que... Romulo, é verdade que tu recebe nudes? E a resposta, sim. Mas eu não passo pra ninguém.
O porra, cara tem que se justificar.
Não é? Olha, que, se alguém espalhou, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Orégano. Vamos nos meio?
O Tico e Teco mandou pra gente. Será que foi os personagens?
Não foi, os dois.
Boa noite, Vogel e Marco. Me chamo Fábio Alexandre. Não, foi o Fábio Alexandre.
Por que o nome dele? Tico, Tico Teco.
Eu não sei, tava no e-mail. Tenho 25 anos e sofro de depressão desde os 20. Ouvir o podcast de vocês é um dos poucos momentos que faz esquecer de mim e me deixa simplesmente focado no que está sendo dito. Impressionante o início do podcast e o Vogel pergunta ao Marco como ele está e ele sempre responde: eu tô excelente. E nesse momento, sempre penso, queria eu ter a paz de dizer que estou excelente. Envio esse e-mail para parabenizar os dois pelo podcast, pelos vídeos. Realmente me sinto dentro da conversa enquanto ouço o podcast, como se fizesse parte do grupo. A leveza que tudo é feito, eu acho que é a chave do sucesso. Feito com alegria porque gostam do que fazem, e então, mesmo que alguém não goste, o problema é deles. Enfim, obrigado pela atenção, sou muito fã do canal. Um abraço.
Não, é meio um pouco diferente do que a gente costuma receber.
Um pouco mais sério?
Um pouco mais sério, um pouco mais sério. Pô, Fábio, cara, assim, ó, a gente fica um pouco triste saber que tu tá nessa condição, né? Que tu sofre com a depressão e tudo mais, mas a gente fica feliz em saber que aqui, junto da gente, tu se sente legal, cara. É um combustível nosso pra gente continuar fazendo isso aí. Pra gente ser uma companhia pra ti, que mesmo a gente não te conhecendo, a gente te estima, gosta, né, de ter tu junto com a gente e quer te ver bem, cara. É uma coisa que a gente busca pra gente, assim.
Uhum. Exatamente. E o eu tô excelente, que eu digo no começo aqui, é porque eu gosto muito de fazer isso aqui e esse é o momento que eu estou excelente. Se a gente consegue fazer isso por ti no momento que tu tá ouvindo, eu acho que é isso. Tem que levar a vida um passo de cada vez. Momentos que às vezes a gente não tá tão legal, momentos que a gente tá melhor, mas depressão obviamente não é um estado de espírito, né? É uma patologia, mas eu acho que nesse momento tem que procurar uma ajuda profissional, que eu acho que é o melhor que se faz.
Isso, cara. Não conta só com vocalizando não, cara. Conversa com alguém, conversa com alguns amigos, família, procura um psicólogo também, dá uma conferida nisso aí, cara, porque vai ser uma alegria maior ainda pra gente um dia a gente receber um e-mail teu de novo, dizendo que agora tu se sente de fato excelente em outros momentos, não só aqui.
Excelente.
Certo, meu amigo? Cara, um grande abraço pra ti, Fabião. A gente espera aí te encontrar de novo, meu guerreiro.
Um beijo.
Vamos agora ao e-mail do Igor Moreira. Fala, dupla, tudo bem? Então, o nome do país Peru tem a ver com Biru. Ah, a gente falou disso em alguns podcasts atrás, não foi?
Falou.
Foi. Que significa rio na língua guarani. E como na América do Sul havia muitos rios, geral era conhecido como peruanos. Então o país Peru adotou isso pra si. Outra origem do nome Peru é de um antigo chefe local que tinha um nome pronunciado como Biru, Beru ou Piru. Já a Turquia vem do latim Turquia, com CH, que significa terra dos turcos. Mas o que significa turco, sei não, mas é isso. A turco, eu acho que eu sei. Os turcos, eles não têm origem na região da Turquia. Os turcos, sim, eles têm origem lá na região da Mongólia, norte da China, sabe?
Uhum.
E turco, se não me engano, quer dizer pessoa. Posso estar enganado, tô deixando claro aqui, mas se não me engano, quer dizer pessoa. Tanto que tem a Turquia, e tem os turcos, tem os turcomenos. Uhum. Os turcomenos, né, pela etimologia, quer dizer que são os turcos verdadeiros, os mais turcos que os turcos, sabe?
Entendi.
E o Turcomenistão seria a terra dos turcos verdadeiros, enquanto a Turquia é a terra dos turcos falsos. Os turcos normais. Esses aí. A ave Peru vem do México, mas na época do descobrimento se pensava que a ave vinha do Império Turco-Otomano, e por isso na língua inglesa se chamou Turkey. PS, tinha Perus nos Estados Unidos, mas eram bem diferentes do Peru que a gente come no Natal. O Peru que a gente conhece, que eles conhecem de fato, vinha do Império Turco-Otomano, por isso lá é Turkey, que é turco mesmo.
Fiquei confuso nesse final.
Não é? vamos fazer um vídeo aí, é a história do Peru.
Boa.
Do Peru, animal. E depois o Peru, o país.
Os Estados Unidos têm aquela pira de que o presidente perdoa um peru no dia de ação de graça. graça, não é?
Não sei, existe isso.
Tem essa parada. Eles alimentam um peru como se eles fossem matar e comer. Mas aí chega no dia de ação de graça e eles falam, não, tu tá livre.
Pra quê?
Eu não sei.
Pra quê, cara?
Eu não sei.
Vamos continuar aqui, medo, cara. E por que a gente chama de peru? Como tinha perus, como a gente conhece hoje no México e toda a América, se pegou o nome peru. Cara, eu acho que vale a gente dar uma estudada.
Uhum.
Talvez um shorts.
Talvez.
Um reels.
Dá um bom shorts.
Um TikTok. Pra gente explicar aí... Entre Peru e Turquia.
Biru. E Peru. Agora eu só chamo Peru de Biru.
Meu Biru. Ele botou uns PS aqui. PS2. É campeão, Vogueu. Ah, deve ser o Flamengo.
O Flamengo.
Deve ser o Flamengo. Porra, nosso time. PS3. Chester é melhor que Peru. PS4. Faz um vídeo sobre o ETA e todo o processo de libertação do País Basco. Boa, vamos fazer pra esse cara. PS5, assistam Isso é Futebol no Prime Video. O primeiro episódio fala sobre o futebol em Ruanda durante e depois do genocídio, ajudando a entender o processo de reconstrução do país.
Ó, oh, da hora.
Eu já ouvi falar bem desse documentário.
Show.
Já ouvi falar bem. Tu gosta de Chester?
De Chester. O que é o Chester? O Chester é uma
ave.
Mas é uma cruz... Não, o Chester é uma pira que ele só existe na Perdigão, não é?
Não sei.
Não sei, eu acho que Chester é um nome de uma galinha que eles injetaram hormônio pra caralho pra ficar gigante. É, só que é uma marca registrada da Perdigão.
Ah, é? É. Ah, eu comi Chester uma vez só, eu acho.
Uhum.
O meu chefe, ele na época que ele deu, a empresa deu, ele não sabia falar Chester, ele falava Shelston. E aí ele falou, não,
Eu vou
dar um Shelston aqui pra cara funcionário. E na época, tipo, 2010, 2009, eu pensei, Shelston, um celular novo? Uma coisa assim. Tipo, aquele celular que tu abria, sabe? Tu,
pensei,
V3. Não. É, pois é, vai dar um Shelston pra gente? Pô, que doideira, né? Aí ele falou, não, eu saí, voltei pra casa com uma ave aí, mãe. Ganhei um Shelston. Vamos responder os comentários, Marcão?
Bora.
Todos eles são do nosso vídeo sobre a geopolítica nas Copas.
Eu achei que tu ia falar que todos eles são do Gabriel Rosa, que é o primeiro aqui.
Gabriel Rosa. Pois ele conta uma história aqui, ó. Eu sempre conto essa história pra todo mundo, diz ele. Eu tinha 7 anos quando a Copa de 94 aconteceu. Na época, meu pai estudava muito pra concursos públicos e comprava várias Barças. Em meio à Copa, inventei de ir jogo a jogo ler sobre os dois países que iriam entrar em campo pra eu escolher qual eu ia torcer. Foi assim que surgiu a minha paixão pelo conhecimento e pelo futebol.
Ó, da hora.
Quem acredita que a Copa do Mundo não pode ser a origem do conhecimento?
Sim.
Porra, maneiríssima a história do cara.
Tu, a tua paixão por bandeiras e essas coisas vem de Copa do Mundo, assim, não foi?
Cara, eu não sei se é de Copa, mas eu lembro que a minha avó, ela tinha um livro, uma enciclopédia antiga com muita bandeira.
Uhum.
E aí eu tinha um joguinho com o meu pai, que eu dizia, pai, fala um país aí que eu vou falar pra ti a bandeira.
Ah,
eu acho que foi, inclusive, antes de eu saber ler, eu já identificava os países.
Uhum.
E meu pai, quero ver tu achar a Chechênia aí. E aí...
Entendi.
Eu nunca ia achar a Chechênia.
É, sim.
A Chechênia não tava lá. E aí... Mas dali que nasceu. Mas eu lembro que eu tinha o álbum da Copa de 98.
Uhum.
Que aí eu via também bandeira e tudo mais. E eu gostava bastante, mas não sei.
Sim,
talvez
sim.
Tenha nascido aí, mas não sei. Tu não tem essa ligação com Copa, bandeira e coisa assim?
Tem. Sempre que... Assim... Eu não tenho o conhecimento vasto de bandeiras que tu tem, mas eu acho que eu tenho um pouquinho acima da média, eu não sei.
Não sei, acho que sim.
É, mas muito veio de observar as bandeiras na Copa, eu acho.
Sabe por que eu acho que teu conhecimento acima da média? Que a gente foi num quiz uma vez, a gente tava em equipes separadas e tu acertasse a bandeira de Madagascar.
Não era de Madagascar. Madagascar foi outra parada.
Foi outra parada?
Foi outra parada.
É?
Foi uma outra bandeira.
Mas era uma bandeira que não era fácil, não?
Talvez.
Eu lembro que eu pensei, talvez.
Não, mas aí já tinha vogalizando. Aí agora o meu conhecimento de bandeira agora tem esse plus de que eu pesquiso bandeira o tempo todo.
É, ainda assim, pô. É a semana média. É a semana média.
Lucas Cavalhos comentou. Tem a CONIFA, Confederação de Futebol de Associações Independentes, composta por equipes que representam nações, dependências, estados não reconhecidos, minorias, povos sem estado, regiões e micronações não filiadas à FIFA. Com 53 times, incluindo São Paulo. Tendo suas Copas do Mundo de 2 em 2 anos e tendo para futebol masculino e feminino. Vale um vídeo.
Cara, curioso isso aqui, né?
Curioso.
Que quem vai estar lá? Vai estar Kosovo? Vai estar Palestina? O Kurdistão?
Uhum. Por que tem São Paulo? Não faz sentido.
É, então, São Paulo não sei por quê.
São Paulo é uma coisa.
Se tivesse lá, devia estar lá o Sul.
O Sul é meu país.
Oi, o Sulito ia estar na bandeira.
Imagina a partida. Sulito versus Palestina. Cara, isso ia ser muito bom, cara. Verdade. Sulito e Kosovo na partida. Olha aqui, vou falar em Kosovo aqui, ó. O Ian Bailey. Eu fiquei muito surpreendido com o comentário dessa pessoa aqui. É. Porque, assim, ó, é uma pessoa que deve ter uns 13 anos. Tá. Eu juro pra ti. Uhum. Juro. E comentou o seguinte. Mas
tu viu uma
foto? Pela foto, pela perfil? Foto. Kosovo não existe. Devolveremos a provocação ao Shaka e ao Shakiri.
Não tenho ideia do que essa pessoa tá falando.
Porque é o seguinte. A gente fala nesse vídeo de quando o Sérvia jogou contra a Suíça. E os jogadores suíços que têm descendentes kosovares fizeram gols e comemoraram provocando a Sérvia. Uhum. E esse cara tá aqui achando que ele é sérvio.
Pois é.
Tá aqui, eu vou falando devolver. Português. Devolveremos a provocação. Quem é tu na fila do pão, cara?
É, vai que ele tem uma descendência e pegou pilha.
Tu não é tu que vai devolver. Tu não joga na seleção da Sérvia. Tu não vive na Sérvia. Tu não. Quem é tu, cara?
Não tem muitos sérvios no Brasil.
Esse aqui é o ícone da comunidade sérvia. E se for, tu tá aí alimentando a perseguição que os sérvios provocaram contra os kosovares, filha da puta. Tu tá ficando doido?
É, tem gente que precisa de uma coisa bizarra assim pra ter uma identidade.
Não, o cara defendendo a Sérvia agora. Vai-te embora, meu irmão. Tá maluco?
Emerson Marinho. Faltou mencionar a história de vitória do Zewa sobre a Inglaterra em 1950. Os ingleses, certos de sua superioridade, se recusavam a participar da Copa do Mundo e só viriam a estrear em 50, no Brasil. E protagonizaram a maior zebra da história das Copas, quando perderam surpreendentemente para os Estados Unidos, um time semi-amador, por 1-0 e foram eliminados ainda na primeira fase. Cara, a gente falou desse jogo.
Mas não foi nesse vídeo.
Não foi nesse vídeo.
É porque quem viu esse talvez não tenha visto o vídeo da história das Copas.
Pode ser.
Uhum. Mas eu acho maravilhosa essa história. Inglaterra não quer participar porque ela é boa demais pra participar. Uhum. E primeiro jogo dela é contra um... E sim, os Estados Unidos hoje...
É muito melhor do que era na galera.
Não. O meu grupo de futebol e o craque da bola ganha. E aí, cara, hoje já ganha. Em 1950, cara, era composto por porto-riquenhos. Uma galera que assim, ó... tu é garçom de noite e joga futebol de dia.
Sim.
Tu é um cara que assim, ó... futebol, não. Vamos jogar lá na várzea. Ô, Zé, vamos jogar lá um futebolzinho depois. Esses caras foram jogar a Copa e ganharam da Inglaterra. Cara... Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
E a Argentina?
Arábia Saudita, cara. Arábia Saudita. Pô, isso foi bom demais, cara.
O Messi tava com a cara de menino cagado.
Cara, o Messi. Última Copa do Messi. O Messi pensando, não, vou arrebentar. Última Copa. Ele deu uma declaração, né? Agora eu não vou levar tão a sério. Vou mais me divertir. Tá se divertindo aí, Messi? Como é que foi esse jogo aí? Gostou? Porra, Messi. Mas nesse vídeo tem uma correção, Marcão. Que ali, cara, na hora da pesquisa, tal, muita Copa, muita coisa pra ler, eu acabei confundindo duas coisinhas. Eu não percebi que o Egito tinha participado da Copa de 1934. Então eu falei que a primeira seleção africana a participar da Copa foi o Marrocos, mas não foi. O Egito participou em 34. E outra coisinha, eu falei que a Croácia participou de todas as Copas desde 98. Mas não, em 2010 ela não participou. Em 2010 ela tava fora. Eu não tinha me atentado que ela não jogou essa Copa aí. Provavelmente eu fui cegado pelo meu amor, que eu gosto pra caramba da seleção da Croácia.
É a tua preferida depois do Brasil?
Não, os países de baixo são. Uhum. Mas assim, ó, são dois motivos nobres, eu acho. Porque são seleções que nunca ganharam Copa. Uhum. E eu gosto de torcer por quem nunca ganhou, mas tem uma chance.
Quando eu tô vendo um jogo em que eu não tenho alguém que eu tô torcendo, de fato, eu gosto de torcer pro jogo.
Sim.
Eu gosto de, tipo, tá 1-0.
Quer ver gol.
Eu quero que o outro faça um pra empatar e ficar mais disputado. Então, não sei por que eu falei isso.
Não, porque... pô, pra quem tu vai torcer entre Irã e País de Gales? Não tem uma opinião formada sobre.
Sim.
Tu vê uma questão, às vezes, geopolítica e tal. Então, tu vê alguma afinidade. Pra tu é, não. Quero ver gol rolando.
Eu quero ver a porradaria.
Eu gosto de torcer pro azarão. Então, mas assim, ó... Por exemplo, o primeiro jogo dos Países Baixos agora foi contra Senegal. Cara, Senegal tava jogando muito legal. Que eu comecei a torcer pra Senegal, cara. Sim, ó, eu torço pros Países Baixos, de fato. Brasil e País Baixo. Eu não torço pro Brasil, o Brasil já ganhou muito. É. Verdade, já ganhou muito.
Pô, tem que torcer pro Brasil, caralho.
Eu não vou ficar triste se o Brasil ganhar. Mas assim, eu prefiro que os Países Baixos ganhem, porque os Países Baixos nunca ganharam. Então eu quero dar essa alegria pra essa galera aí também.
Eu não gosto de gente que não torce pro Brasil.
Não, até porque o nosso amigo Len tá lá e eu. Vai lá, Len. Tô torcendo aí pra tua seleção. E aí, mas assim, o Senegal tava jogando tanta bola que, cara, Senegal. No meio do jogo eu comecei a torcer pra Senegal. Uhum. Porque eu gosto de ver quem não
todo
quer
mundo,
ganhar.
Todo mundo gosta de um underdog, né?
Eu gosto. Eu gosto mesmo. Eu fico feliz pra cacete. Mas pela Croácia recente, da última Copa, porque chegou em segundo. Uhum. Pô, se não fosse isso. Usando no Twitter, Marcão. Cara, aqui a gente não tem de fato uma coisa muito concreta pra falar sobre o que rolou lá. Mas é que rolou lá uma coisa bem diferente do que costuma rolar. Foi feita uma thread no Twitter na semana passada, acho que foi dia 18 do 11. Foi o dia que se celebrou o aniversário do massacre de Jonestown, provocado pelo Jim Jones.
Sim.
E aí eu resolvi fazer uma thread. Escrevi ali, ó, uma foto em cada uma, contando a história, a ordem cronológica e tal.
E a galera curtiu.
Não, dizer que a galera curtiu, acho que é um
understatement.
Um understatement. Porque assim, ó, eu lancei sem pretensão nenhuma. Eu até falei pra ti, pô, Marco, eu fiz certinho que eu não quero ser o cabação do Twitter. Aquele que não sabe mexer. E aí, lancei ali, fui dormir e tal. Não fui dormir, mas assim, durante a noite a Júlia já tava vendo um filmezinho. Eu falei, ô Júlia, deu acho que 1000 curtidas aqui na thread, vogalizando e tal. E ela, pô, meu, curtida é bastante, né? Pois é, bastante. A gente tem 1000 seguidores. E aí, cara, de manhã...
Explodiu.
Cara, no meio da madrugada, assim, eu nem lembro quando tinha uns 30 mil de manhã. E aí no final, cara, no final bateu 75 mil curtidas. Teve 8 mil retweets. E desses retweets, teve, sei lá, do Paulinho Serra, do Joel Pinheiro, e uma galera assim, cara, eu já ouvi falar nessas pessoas aqui. Então, lançamos uma thread maneiraça, o pessoal parece que gostou bastante, muita gente associou o que aconteceu em Jonestown com muitos surtos bolsonaristas, que tem acontecido no Brasil também.
Sim.
Gente que disse, se o Lula mandar, a galera se mata. Se o Bolsonaro mandar, a galera se mata. Pros dois lados.
Galera associando com o Brasil.
Galera associando com o Brasil, mas cara, foi um negócio único que... Fiquei impressionadíssimo, tá?
Então acompanha a gente no Twitter para mais threads de sucesso.
Ó, a gente já lançou outra. Lançamos outra e no momento tem 80 curtidas. Então olha lá, falta só 74.920 para chegar na outra. Mas fica tranquilo que vai chegar. Segue no Twitter. Vamos caminhando para o final, Marcão. Cara, temos um cara ali no Instagram que ele pediu pra gente mandar um salve pra ele.
Salve.
Que é o Lucas Alckmin.
Salve pro Lucas Alckmin.
Salve pro Lucas Alckmin.
Ele é parente do Alckmin?
Ah, acho que é. Só que é uma coisa que eu acho curioso, assim, o cara mandou via DM, eu mando um salve pra mim. Eu não sei se eu mando um salve na DM, tipo, salve. E eu não... Porque eu perguntei, tu ouve podcast? Ah, não muito. Tu quer que te mande um salve antes?
Então por que a gente tá fazendo isso?
Não, só pra relatar. Porque não é a primeira pessoa que fala assim, manda um salve pra mim. Eu acho que às vezes tem gente que acha que a gente vai parar um vídeo e dizer, ô, só um pouquinho.
Do nada.
Ou um salve aqui pro meu amigo Gerson, que pediu ali um salve.
Sim.
Não, a gente até tem uma parte aqui no nosso podcast, onde a gente manda abraço pras pessoas, que a gente gosta de mandar abraço pras pessoas. Mas se tu não ouve podcast, tu não vai saber que a gente tá falando isso.
No mínimo, tu tem que ter contribuído pro roteiro do vídeo pra receber um salve.
Então, não vai acontecer. Quando a gente fala esse tipo de coisa, talvez as pessoas pensem, pô, esses caras aí, ó, não gostam de papo. Não, a gente adora. Eu adoro conhecer gente que fala assim, pô, conheço seu trabalho, pô, fico feliz pra caramba. Só que o momento de a gente mandar isso aí publicamente, tudo esse nosso amor, é através do nosso podcast.
A gente tinha que participar daquelas plataformas de mandar salve pago, sabe?
Ah, sei. Não. Eu acho muito mal tu cobrar pra mandar abraço pras pessoas. Pô, muito mal. Mas é que a gente manda um abraço aqui no podcast. Então, assim, se tu ouve podcast, pô, manda um salve pra mim. É no podcast que eu vou mandar um salve pra ti. Então, um abraço aí pro Lucas Alckmin.
Valeu, Lucas.
E pra quem quiser entrar em contato com a gente, Marcão, como é que faz?
Pô, pode mandar um e-mail pra gente. Pode mandar um e-mail no vogalizandohistoria@gmail.com. Isso pra tudo que não envolve podcast. Porque se envolve podcast, aí tu manda pro podcast do Vogalizando, é isso? Isso. Faz tempo que a gente não faz isso aqui.
Cara, eu tô sentindo que a gente tá fora de forma hoje. A gente gravou um vídeo agora há pouquinho, fora de forma, e aí no podcast, estamos cansados.
Mas é isso mesmo. podcastvogalizando@gmail.com. Pode mandar coisas que vão aparecer aqui, né?
É, pô, quer mandar uma curiosidade, tirar uma dúvida. Pô, quer pedir um salve?
É o lugar certo. É o lugar certo pra pedir um salve é nesse e-mail. Ou então pode falar com a gente nas redes sociais. A gente tem Twitter, como a gente falou agora há pouco. A gente tem o TikTok, a gente tem Instagram também.
Isso. O nosso Instagram tá tendo muita chamada, cara. Tá sendo difícil de responder todo mundo.
Ali é onde a galera mais fala com a gente. Inclusive pra pedir salve.
É
o lugar errado.
Lá vem muita gente, não dá pra responder todo mundo.
Sim.
Aí que cara, acontece e volta e meio que eu vou responder alguém. O cara mandou umas 10 mensagens.
Uhum.
Aí eu vou respondendo uma por uma. Tipo, mensagem de uma de março, uma de abril, uma de maio, uma de junho. Alto já passou a parada dos caras. Mas mesmo assim, porque demorou pra eu ver. Mas quando eu vejo, eu respondo tudo, tá?
Sim,
fica
sim.
Tranquilo. E quem gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, pode assinar um plano no PicPay.
Pode.
Pode fazer uma doação através do Pix, do PayPal. Então a gente fica aqui incentivando, inclusive, você a fazer uma doação. Não necessariamente pra gente, mas pô, apoia o criador de conteúdo. Criar conteúdo dá trabalho pra caramba. A gente vê agora aqui, ó, marca um filho. Eu fiquei doente e tudo. E aí eu vi, pô, como o nosso trabalho aqui, ó, é difícil de fazer.
É difícil?
Porque eu pensei, pô, tô doente. Cara, se eu depender só do Vogalizando, quem vai pagar meu INSS?
Já era.
Já era. Eu preciso de apoio. Então, gente, aqui, ó. Apoia o criador de conteúdo que tu gosta. Pode ouvir o podcast do Vogalizando, outro podcast que tu curte, outro canal no YouTube. Mas apoia o teu criador de conteúdo que tá aí, ó. Geralmente o conteúdo é disponibilizado de graça. Tu não paga nada por ele. Mas tu quiser contribuir, contribui que dá trabalho fazer tudo isso.
Pode pagar uma cervejinha pra gente tomar no meio da semana.
Pô, com certeza. Igual o nosso amigo lá aqui.
Que a gente de quarta a domingo.
De quarta a domingo. Coisa que a gente não faz mais.
Não.
A gente agora, sexta e sábado, olha lá.
Isso.
E olha lá. Teve um tempo que eu rolava quinta-feira, mas nem quinta-feira rola mais.
Pô, agora vai ter joguinho da Copa. Aí dá pra beber legal.
Cara, tu vai ver na tua casa com o teu filho.
Uhum.
E vou ver no meu amigo no café do Christian.
Mas vai ter uma cerveja lá.
Vai! Ele tá vendendo lá, é verdade, ele tá vendendo.
Vai.
Mas vou te falar.
Eu vou abrir uma em casa.
Eu não vou tomar. Eu vou tomar cafezinho.
É?
Vou, cara. Porque eu vou voltar pra lá pra casa depois do jogo. Eu quero trabalhar mais um pouquinho.
Entendi.
Então, pra tu ver como a gente agora é.
É trabalhador.
A gente é outra pessoa, né?
Sempre foi trabalhador.
É, mas agora,
parece que a gente começou a trabalhar agora.
Mas agora a gente parece que a gente é outra pessoa.
Isso.
É outra coisa, é outro sentimento. É outro sentimento. Ah, meio triste, né?
É nesse tom que a gente volta pro podcast. Então,
galera, apoia aí, Vogalizando aí, para. Um beijo, pessoal. Amamos vocês.
Beijo na alma.